Vamos para o primeiro assunto em destaque aqui no Jornal da USP. Nós vamos falar sobre esta decisão do governo de ampliar a terceirização no serviço público. Foi através de um decreto, não é? Que amplia a terceirização, decreto que revoga o anterior, que permitia a contratação de terceirizados apenas em funções consideradas acessórias e complementares. Nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Antônio Rodrigues de Freitas. Ele é do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao Jornal da USP.
Muito obrigado.
Obrigada. Por atender a nossa solicitação. Professor, eu já fiz um preâmbulo aí do tema que abordaremos aqui, mas como nós estamos no dia seguinte das eleições, né, as eleições no Brasil são grandes, né, através de voto eletrônico, e eu gostaria de, pelo menos antes da gente entrar no nosso tema, falar sobre, ouvir uma avaliação sua sobre o transcorrer das eleições no dia de hoje. Uma ministra, as autoridades, né, do Tribunal Superior Eleitoral falaram, exaltando o clima de absoluta normalidade, mas tiveram de responder a questionamentos sobre dúvidas, muitas delas falsas notícias, mas também eventos que preocuparam, né, em algumas urnas que já estão sendo apurados, a preocupação com a lisura das eleições e do resultado através das urnas eletrônicas. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua, pessoal, geral, sobre as eleições.
Pois não, eu acho que, enfim, em primeiro lugar, é lamentável, né, que candidatos à presidência da República validem uma certa desconfiança em torno do processo eleitoral brasileiro. O Brasil, felizmente, exibe, com muito orgulho para nós, uma grande virtude, que é ter um processo eleitoral rápido, confiável, auditável e absolutamente reconhecido pela comunidade internacional como sendo um processo acima de qualquer suspeita. É claro que, eventualmente, aqui e acolá é possível que exista algum problema, mas isso está muito longe de colocar em risco a credibilidade dos resultados, de maneira que eu acho que nós temos que celebrar o resultado, qualquer que seja ele, mas, sobretudo, celebrar o processo de escolha no Brasil, celebrar a democracia, Roxane. Nós estamos, semana passada, comemoramos 30 anos da promulgação da Constituição Democrática do Brasil. Isso é uma conquista, é a conquista da nossa geração, é a conquista do país, é a conquista para as futuras gerações, ou seja, realmente nós estamos vivendo um processo difícil, um processo de crise, um processo em que, infelizmente, na disputa presidencial, nós presenciamos um certo ressurgimento daquilo que a gente chama tecnicamente de discurso do ódio, do discurso da intolerância, mas que, no fundamental, eu acho que a percepção que eu tenho como cidadão, como professor de direito de trabalho, professor de direitos humanos, é que nós estamos, de algum modo, firmes na estabilidade institucional e, a despeito de alguns problemas, no fundamental, a Constituição brasileira, as instituições brasileiras estão funcionando, e entre elas a justiça eleitoral e o processo eleitoral brasileiro, que é, como eu disse, internacionalmente celebrado como um dos mais eficientes, mais céleres, mais confiáveis e auditáveis.
Muito bem. Importante o seu depoimento, professor. Agora vamos então para o nosso tema. O tema que eu escolhi abordar, a gente tem falado sobre mudanças na área do trabalho e também na área na área pública, não é? Uhum. E aqui no caso é um decreto que amplia a terceirização no serviço público federal. A gente tem percebido que tem crescido as discussões e vem discutindo o papel do serviço público, o tamanho da máquina, onde é possível flexibilizar, se é ou não possível terceirizar. A gente fala muito de terceirização no setor privado. Uhum. E no setor público, às vezes, parece um tabu falar sobre isso. Então, a primeira questão que eu coloco é: como é que tem sido vista, na sua avaliação, essa discussão sobre terceirização do serviço público, para além daquilo que era só aquilo que a lei proibia? Agora está se querendo ampliar para outras áreas.
Então, eu acho que a primeira questão que a gente tem que se fazer é o seguinte: para que terceirizar? Por que terceirizamos? Uhum. Né? Porque uma empresa, uma entidade, uma instituição terceiriza. E aí, quando a gente faz essa pergunta, é importante distinguir os objetivos, as razões pelas quais as instituições terceirizam e as razões pelas quais o direito interfere no processo de terceirização da atividade dessas empresas ou instituições. Quando se trata de uma empresa privada, o direito interfere porque a terceirização da iniciativa privada tem por objetivo, como tudo na iniciativa privada, em princípio, tem por objetivo a obtenção de lucro. E, naturalmente, a preocupação do direito é estabelecer limites, é estabelecer regras, procedimentos, enfim, mecanismos de controle para os excessos praticados, no caso, na terceirização, objetivando o lucro. Uhum. No setor público, a preocupação e a perspectiva é um pouco diferente, porque a administração pública, em princípio, não visa o lucro. Né? Em princípio e na prática, na verdade, não visa o lucro, muitas vezes gera, como vivemos agora, uma situação deficitária preocupante para toda a sociedade. Então, naturalmente, o olhar do direito é um pouco diferente. Digamos assim, o direito é um pouco mais indulgente com a terceirização no setor público, porque a finalidade é permitir que o setor público tenha mais flexibilidade para gerir. E por que essa flexibilidade no setor público é um valor importante a ser preservado? Porque no setor público, a regra é a contratação mediante concurso público para provimento de cargo público que é previsto e criado por lei. Então, veja, o processo de seleção do prestador de serviço do setor público é um processo muito mais solene, muito mais rigoroso, muito mais exigente, muito mais moroso, uhum. E, ao mesmo tempo, um processo que é naturalmente mais rígido, né? É difícil de ser, digamos assim, adaptado às necessidades, às mudanças ordinárias da realidade econômica, social, enfim, e administrativa, sobretudo. Então, veja, o que é importante levar em conta? A terceirização da administração pública tem que ser vista, e o papel do direito na regulação da terceirização da administração pública tem que ser vista sob o ponto de vista do interesse público, sobretudo, e, é claro, preservando o direito do trabalhador, preservando a dignidade do trabalhador. A ampliação que a gente verifica nesse decreto agora, que revoga um decreto que já está há 21 anos em vigência, mais de 21 anos em vigência, era um decreto de 1997 do presidente Fernando Henrique, que era um decreto necessário porque regulamentava e estabelecia parâmetros para a terceirização que era permitida pela Constituição e era permitida, então, pela legislação da administração pública da União. Ou seja, havia uma política de terceirização naquilo que não fosse absolutamente imprescindível para a administração pública, ou seja, aquilo que não fosse carreira de Estado, aquilo que não fosse um cargo de amplos poderes de mando, enfim, que não fossem cargos da natureza, da essência da administração pública.
Sim.
Então, esse decreto de 21 anos vigorou até agora setembro, e ele estabelecia algumas regras, alguns limites. Ele permitia a terceirização, como era natural e legalmente aceito, mas ele estabelecia que essa terceirização deveria incidir em atividades acessórias. Essa regra de dever incidir nas atividades acessórias é que foi, digamos assim, que foi revogada, e nós temos um decreto que permitia, em princípio, uma terceirização bastante ampla em todos os setores, em todas as atividades, com algumas exceções, que são exceções absolutamente previsíveis. Se o decreto não estabelecesse, a Constituição já estabeleceria de maneira que a administração pública deveria aceitar. Uhum. E a grande questão que todos nós nos fazemos é a seguinte: para que isso? Onde se pretende chegar com isso?
Justamente.
Quais os objetivos desse decreto? Né? A sensação que a gente tem é que esse decreto foi muito mais uma consequência, um efeito de uma tentativa de legitimar o processo de ampliação da terceirização do setor privado, ou seja, muito mais produto de uma visão ideológica acerca do que é direito do trabalhador, direito do servidor público, direito e dever da administração, do que propriamente a expressão de um direcionamento de política pública, de um direcionamento de objetivos administrativos. Na verdade, o decreto quando o presidente Temer justifica, enfim, os assessores do presidente Temer justificam esse decreto, enaltecem o fato de que ele proíbe, por exemplo, que as empresas contratadas sejam de propriedade de, enfim, titulares de cargos de administração. Isso era o óbvio. Não só é o óbvio, como já estava, enfim, já era contemplado numa determinação, numa súmula de vinculante, portanto, de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nepotismo não é aceitável na administração pública, sob nenhuma forma. Agora, o que mais preocupa nesse decreto é que a ausência de limites para a terceirização permite a sua utilização indevida na margem do processo. Eu me explico.
É, dê um exemplo, professor.
O que acontece é o seguinte, a dificuldade de criar cargos por lei, a dificuldade de prover esses cargos por concurso, um concurso público é sempre um processo demorado, controvertido muitas vezes na justiça, um processo, como eu disse, solene, e essas dificuldades, diante da absoluta ausência de limites funcionais e materiais nesse decreto, vão induzir naturalmente a administração a adotar o caminho mais fácil. E o administrador adotar o caminho mais fácil. Isso que preocupa, né? Porque, na verdade, se o concurso público é uma regra onerosa, solene, difícil, é a regra constitucional, é a regra que deve ser prestigiada. E nós não temos outra para garantir a igualdade de oportunidade para aqueles que querem prestar serviço público, que querem seguir carreira pública, e para a administração de selecionar os mais aptos, os mais dedicados, digamos assim, aqueles que mais se preparam para servir a população.
Quer dizer, o senhor vê com preocupação, quer dizer, menos isso desburocratiza o processo, mas pode trazer consequências ruins para a qualidade do funcionário que se está colocando no serviço público. É isso. O senhor vê com preocupação,
exatamente,
né?
Com preocupação e mais. Eu não consigo enxergar que objetivos elevados de administração pública estarão sendo perseguidos por esse decreto. Porque o decreto anterior, o que foi revogado, já era suficientemente amplo para contemplar a terceirização naquilo que fosse necessário, naquilo que fosse suficiente para flexibilizar a admissão de serviço por parte da administração pública.
O governo vem falando em desburocratizar, né, que a estrutura é muito fixa, muito rígida, não sei se isso serve de argumento, o senhor mesmo explicou aí como o processo é um pouco mais demorado, mas tem um ritmo que é diferente, obviamente, o ritmo do serviço público do setor privado. Aliás, as pessoas têm comparado muito os dois setores, professor. Nível salarial, estabilidade, isso tudo. A estabilidade vem lá da Constituição também, não é? São universos diferentes, mas por que tem se falado tanto, tem se feito tantas comparações entre esses dois setores?
Né? Por quê? Eu suspeito que o que está por trás disso é uma certa... um certo olhar de desvalorização, de desapreço pelo setor público. Aliás, eu diria um certo desapreço pelo Estado. Tudo aquilo que é público, tudo aquilo que é estatal é visto, ou tende a ser visto, como necessariamente ineficiente, burocrático, inoperante, oneroso, enfim, que não corresponde às necessidades da população. Eu acho que são duas formas de examinar o problema. Uma primeira, que é ideológica, essa não tem jeito. Aqueles que acham que o princípio do setor público é ruim, ineficiente, etc., não tem como, não há diálogo possível. Porque você diz, então, se é assim, então tem que acabar com o Estado, na medida do possível, temos que reduzir o Estado. Esse é um olhar. Um outro olhar, que me parece o mais sensato, segundo o qual o Estado, é mais difícil administrar com regras públicas, é mais difícil administrar no Estado de Direito, é mais difícil administrar observando leis, critérios impessoais, processos rigorosos, impessoais, auditáveis, enfim, é mais difícil governar, claro, não há dúvida. Mas a grande questão é saber por que é mais difícil governar? Porque existe um apreço do Estado, do Direito Público para a burocracia? Não, é mais difícil governar porque nós governamos, quando pensamos em governar, quando pensamos em gestão pública do ponto de vista do Estado, nós pensamos, em primeiro lugar, no interesse público. Em segundo lugar, no fato de que o custo, a conta, vai para o administrado, para a população. Então, naturalmente, a visibilidade, digamos, a escrutinação das práticas do setor público tem que ser mais rigorosa do que aquela do setor privado.
Uhum.
Uma coisa é você correr o risco com o seu patrimônio, outra coisa é você correr o risco com o orçamento da Prefeitura de São Paulo, com o orçamento do Governo do Estado de São Paulo, com o orçamento da União. Enfim, as consequências são muito mais significativas para a população e ultrapassam os limites do proprietário, do gestor, da instituição que contrata, né?
Uhum, uhum. Bom, e também uma outra questão que tem sido muito falada é sobre a avaliação desse serviço público, é um outro tema também bastante sensível. Eu não sei se tem alguma, acho que isso não tem nada a ver com esse decreto de agora, né, professor? Já foi discutido esse tema, a forma de avaliar a qualidade do serviço, mas não tem a ver com esse decreto, só para a gente concluir rapidamente.
Uhum. Pois não, eu acho que o setor público, evidentemente, precisa ser avaliado, e não só avaliado como foi, por exemplo, agora nas eleições, mas tem que ser avaliado, sim, continuamente do ponto de vista da sua eficiência, do ponto de vista da idoneidade da gestão, do ponto de vista da observância dos critérios legais que são destinados ao setor público, mas é importante ter claro que o olhar da avaliação, porque os resultados perseguidos pelo setor público devem ser diferentes daqueles do setor privado.
Sim.
Então, quem avalia os resultados do setor público tem que avaliar do ponto de vista do interesse da sociedade, diferentemente da avaliação do ponto de vista da iniciativa privada, que claramente a medida do resultado da eficiência é a obtenção do lucro, claro, também numa certa medida a responsabilidade social, etc. Mas é essencialmente a obtenção do lucro. E no setor público é essencialmente a obtenção a provisão de um bom serviço público para a população.
Ok. Professor Antônio Rodrigues de Freitas, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, contribuindo hoje aqui conosco para esse tema. Muito obrigada por sua contribuição. Até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Foi um prazer.